Programa Minha Casa Minha Vida, que completa 10 anos com queda nas contratações, e a gente vai tentar aqui fazer um balanço dos bons resultados dessa medida, das falhas também. Todo programa precisa ser aperfeiçoado, toda política pública, e qual o futuro deste programa, não é? Que tenta, a ideia era essa, o objetivo, tentar reduzir o déficit habitacional, que só cresce, né? Vamos conversar com a professora Luciana Royer, de Planejamento Urbano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU-USP. Bom dia, professora.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada por conversar conosco sobre esse assunto.
Imagina, é um prazer estar na Rádio USP, a rádio da minha universidade, né?
Muito obrigada. Bem, ele foi criado por medida provisória pelo ex-presidente Lula e tinha o objetivo de reduzir o déficit habitacional. Respondeu, sim, a esse objetivo, sim, de alguma maneira, mas agora passa por um momento de crise, tem a ver com as contas públicas, orçamento mais restrito, e teve um brusco corte ali na chamada faixa 1, aquela que constrói imóveis 100% subsidiados pela União e que atende as famílias de renda mais baixa, professora, com rendimentos de até R$ 1.800, né? Agora essas famílias recebem descontos de até 90% do valor do imóvel. Então, essa faixa foi muito afetada, mas outros problemas ocorreram também que a gente pode aqui discutir, né? Tem uma questão de prestações atrasadas, quer dizer, para essa faixa o contexto econômico tem uma influência muito importante. Mas, primeira questão, ele cumpriu em alguma medida a redução, essa necessidade de redução do déficit habitacional?
Olha, Roxane, o que ele cumpriu, de fato, foi a construção de novas unidades habitacionais, né? O déficit habitacional, ele é composto por uma série de componentes, né? Inclusive um deles que é a substituição de moradias precárias. Esse componente do déficit vem caindo sistematicamente e o Minha Casa Minha Vida certamente contribuiu para para essa queda nessa componente do indicador do déficit, né? Só que o déficit também é composto por tem outras componentes, um delas ônus excessivo de aluguel. Esse ônus excessivo de aluguel tem crescido, né, ao longo dos anos, e esse impacto fez com que o déficit habitacional continuasse mais ou menos no mesmo volume, mais de 5 milhões, quase 6 milhões de unidades habitacionais no país, porque justamente o déficit é uma composição de vários indicadores e o ônus excessivo de aluguel vem crescendo. A gente pode até, enfim, conversar sobre isso, mas eu queria antes falar um pouquinho sobre as conquistas que o Minha Casa Minha Vida teve.
Sim.
Né? O BNH, que é o Banco Nacional de Habitação, foi o primeiro grande institucionalidade que a gente teve para dedicada à questão habitacional, né? Foi durante 22 anos, de 64 até 86, quando ela foi extinta, produziu aí aproximadamente 4,5 milhões de unidades habitacionais, né? Então, em 22 anos, você teve uma produção que foi expressiva, foi até aquele momento, era a principal... o principal número que a gente tinha conseguido de construção de unidades novas, né? O Minha Casa Minha Vida, Roxane, em 10 anos, contratou 5 milhões e 500 mil unidades habitacionais e entregou um pouco mais de 4 milhões de unidades, né? Então, a escala do programa foi uma escala que a gente não tinha visto, né? Em termos tanto de contratação quanto de número de unidades habitacionais entregues, né? E nessa faixa 1, essa que a gente tem falado e que, de fato, ela é a maior componente do déficit habitacional, faixa 0 a 3, aí um pouquinho maior do que os 1.800 reais que você falou, entregou mais ou menos quase 1 milhão e 400 mil unidades habitacionais, né? Uhum. Isso a gente não tinha conseguido, né, na história recente do país, a gente não tinha conseguido atingir esse número. Então, isso, de fato, foi um mérito do programa. O desenho do subsídio que o programa teve, que conseguiu produzir para faixas de renda mais baixa, que estão, de fato, ali na construção na base do déficit, né? Esse foi um mérito que o programa teve. À custa de muito subsídio do Orçamento Geral da União e subsídio do próprio FGTS, que tem uma parcela aí de retorno de recursos financeiros que permite que consigamos utilizar esses recursos para complementar esse subsídio. Então, os números do programa são todos superlativos, né? A quantidade de unidades contratadas, a quantidade de unidades entregues e os recursos, né, que foram destinados para o programa. Então, você teve aí de subsídio do AGU, se a gente aí atualizar, a gente vai ter até corrigido até dezembro de 2018, teve 142 bilhões, mais ou menos, de reais de subsídios do Orçamento Geral da União, né? E 64, quase 65 bilhões, também valores corrigidos, do subsídio do FGTS. Então, de fato...
65, a senhora disse? 65?
65 bilhões.
Uhum.
Então, de fato, o que a gente consegue ver é que houve um desenho, uma modelagem financeira do programa que conseguiu dar escala e que conseguiu atingir uma renda mais baixa, né? Especialmente nos primeiros anos do programa. O que acontece é que a construção habitacional e o mercado imobiliário, ele tem a especificidade que é de precisar de um insumo chamado terra, terreno, né? Então, e a questão fundiária é um dos grandes nós da sociedade brasileira e das questões urbanas. Na hora que a gente verteu essa quantidade de recursos nas cidades brasileiras, no desenho da cidade, no cotidiano das cidades brasileiras, o que aconteceu é que essa abundância de crédito fez com que o valor dos terrenos subisse, né? De uma certa forma, há uma correlação entre crédito e preços de terreno. E isso fez com que aumentasse o ônus excessivo do aluguel, porque aumentar o valor do terreno, você teve também uma subida expressiva dos valores de venda do metro quadrado, né? Muito acima do valor da inflação, e isso impactou também os valores do aluguel. Então, por isso... você não teve uma queda também no déficit habitacional como um todo, porque esse ônus excessivo do aluguel cresceu sistematicamente também.
Uhum. Agora, são importantes resultados obtidos, como a senhora detalhou.
Sim.
No caso, quais foram os problemas na prática? Né? Dificuldade de pagamento... Teve denúncia de irregularidade também, locação ilegal de imóvel. Quais foram os problemas? Faltou fiscalização? O que aconteceu no meio desse caminho aí? É que o programa pode ainda melhorar,
sim,
consertar?
Com certeza, né? Eu acho que aí ele tem muita margem para melhoria, para modificação disso tudo, né? É importante a gente perceber que o programa ele se relaciona com quase a maioria dos municípios brasileiros, uhum, que têm realidades sociais, espaciais, capacidades administrativas e mercado imobiliário, mercado da construção desiguais, né? A nossa federação, com os mais de 5.500 municípios, ela tem uma desigualdade entre os municípios muito, muito grande, né? Então, tem uma dificuldade na gestão, na gestão local, né? Na questão de aprovação, de escolha da localidade do empreendimento, né? A questão de qualidade técnica de alguns projetos, de inserção urbanística em alguns lugares. Isso fez com que o programa tivesse resultados desiguais também, né? Então, em algumas capitais ele foi melhor inserido urbanisticamente, em outras não foi, né? A gente teve alguns problemas desse tipo. Um outro problema urbanístico, aí a gente pode dizer, é que uma parte significativa nas grandes capitais foi construída em forma de condomínio, né? O que é muito mais caro para baixa renda, porque toda a manutenção interna do condomínio, ela é feita, deve ser feita legalmente pelos próprios condôminos, né? O poder público municipal, ele não pode entrar para fazer manutenção, varrição, cuidados com iluminação, etc., quando você tem condomínios que são inscritos, né, no registro de imóveis como condomínios privados. Se fosse loteamento, seria uma figura diferente. Esse é um dos problemas e eu acho que é uma questão que a gente vai ter que enfrentar como um desafio, né, na manutenção desses empreendimentos condominiais e como é que a gente vai, ao longo dos anos agora, poder cuidar para manutenção não só preventiva, mas corretiva também de alguns problemas relativos a isso. Então, esse é um outro ponto, né? A questão do pagamento que você tinha apontado é uma questão relevante, mas veja, na faixa 1, que é a faixa até 3 salários mínimos, o imóvel é quase 100% subsidiado. Então, há um problema de default, que a gente chama, né, de não pagamento das prestações, de inadimplência, mas isso não afeta o desenho financeiro, a modelagem financeira do programa, como era nos tempos dos idos do BNH, entendeu? Porque já tem um desenho de subsídio para essa faixa, né? E nas outras duas faixas de renda, que estão custeadas com o recurso do FGTS, essa inadimplência não chega perto dos níveis que a gente tem em outros programas públicos. Então, eu acho que o Minha Casa, ele tem méritos que a gente deve aprender, né, o que funcionou. E eu acho que a questão dos desafios que ele enfrenta são todos tecnicamente possíveis de serem sanados, né? Essa questão da articulação federativa para a questão habitacional, né, de fortalecimento dos municípios, um olhar melhor para os projetos, né, os próprios órgãos que regulam a profissão de arquitetura e urbanismo podem também ajudar nisso. Isso tudo são desafios institucionais que a gente consegue, né, num formato cooperativo, conseguir vencer. O principal desafio, do meu ponto de vista agora, é a questão financeira do programa, porque os valores do OGU, do Orçamento Geral da União, praticamente zeraram para o programa, né? E isso impacta a continuidade para atender a essa faixa de renda mais baixa. E o FGTS não tem condição de sustentar o subsídio todo para essa faixa de renda sozinho.
É um problema. Olha, deixa eu só aproveitar e colocar uma nota, num detalhe da nota do Ministério de Desenvolvimento Regional, responsável pelo programa, diz que, sobre esse futuro, né, incerto do programa, diz que trabalha para aprimorar a Política Nacional de Habitação, na qual inclui, sim, o Minha Casa Minha Vida. Então, vem trabalhando. E aí o intuito é integrar o programa agora, a partir de agora, com as demais políticas nessa área. Quais são as demais políticas nessa área?
Então, a própria formação do déficit habitacional nos ajuda a entender isso, ainda que ele não seja... não é o melhor indicador para pensar a questão habitacional. Outras políticas, urbanização de favelas, regularização fundiária, né? A gente tem um problema de regularidade aí em várias faixas de renda, né? Não é só para baixa renda. Infraestrutura urbana, então você tem um monte de situações em que você até tem uma casa, tem uma estrutura razoável, mas você não tem, por exemplo, esgotamento de captação e tratamento de esgoto, né? A gente tem um problema grave na articulação entre saneamento, mobilidade e habitação. Eu acho que a integração dessas políticas é fundamental. Programas de locação social também são relevantes, são importantes. Então, tem todo um range, um leque de programas habitacionais, porque justamente a questão habitacional no Brasil, ela não é resolvida apenas com construção de novas unidades, né? Ela precisa ter uma diferenciação de ações para que a gente consiga atingir os vários pontos do déficit habitacional e das necessidades habitacionais, que é um conceito que a gente prefere usar, né? O conceito de necessidades, porque é isso. Eu tenho que urbanizar a favela, eu tenho que regularizar, eu tenho que prover infraestrutura para as moradias que já existem, eu tenho que prover melhorias para algumas casas que não precisam ser demolidas, basta ter programas de melhoria. Então, você tem uma série de programas que precisam ser integrados para a gente conseguir tratar todo esse passivo habitacional que a gente tem dado pela industrialização que a gente teve com baixíssimos salários na década de 60, 70, em que a figura que a gente gosta de usar é o trabalhador com carteira assinada na frente de uma casa, que era uma casa num assentamento ou uma casa não regularizada, né? Então, isso fez com que a gente tivesse um passivo que ainda hoje a gente precisa vencer.
Uhum. Entre a lista de desafios, né, do país, está aí exatamente. O déficit habitacional. Professora Luciana Royers, de Planejamento Urbano, da FAO, fazendo um balanço aqui com a gente do programa Minha Casa Minha Vida. Muito obrigado por sua contribuição hoje aqui no Jornal da USP, professora.
Imagina, você é um prazer. Estou à disposição sempre.
Obrigada.